Muito bem, vamos agora lá para o nosso quadro Entenda Direito, com o doutor Juliano Rodrigues Maia, que todo sábado está aqui na Rádio Comunitária para bater um papo com a gente. Bom dia, doutor Juliano.
Bom dia, Breno. Bom dia, ouvintes.
Tudo bem, meu amigo?
Tudo tranquilo.
Como que foi a semana?
Foi tranquilo. Foi uma semana, digamos, reveladora. Uma semana boa, reflexiva.
Ô, doutor Juliano, vamos explicar aí para os nossos ouvintes qual que é o objetivo aqui do nosso quadro Entenda Direito.
Ô, Breno, desde o início dessa proposta nossa, que você me fez o convite, eu achei bastante interessante e aceitei. A ideia nossa é ajudar os ouvintes com questões do direito, dúvidas, questionamentos, situações que eles gostariam de consultar um advogado e saber como agir. É dentro disso nós vamos passar por diversas áreas do direito, procurando esclarecer no direito do trabalho, previdenciário, consumidor, contratos e também nas leis voltadas para as pessoas com deficiência, já que nós temos um grande público com essa situação específica. Eu posso, Breno, passar o contato agora no início do programa?
Sim, por favor, doutor Juliano, passe o seu contato aí para a gente.
O telefone e o WhatsApp é 99881-6681. Vou repetir, 99881-6681. Quem tiver interesse em escutar os programas anteriores e que não escutou por qualquer motivo, pode enviar uma mensagem que eu encaminho o áudio. Ô, Breno, você, quando você foi presidente lá da Associação dos Deficientes, a DFECAMP, você recebia muitos questionamentos sobre o BPC?
Doutor Juliano, existem pessoas que têm muita dúvida. O BPC que você está falando é o LUA, Benefício de Prestação Continuada.
Justo, justamente. O tema do nosso programa de hoje é isso, nós vamos tratar aqui do BPC, o benefício da prestação continuada, que também é conhecido pelo nome de LOAS. Eu gostaria de agradecer ao ouvinte Larissa, que nos sugeriu esse tema há duas semanas.
Ô, doutor Juliano, então explique aí para a gente. O que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, também conhecido como LOAS?
Ele é conhecido como LOAS, Breno, antes de responder a sua pergunta, porque a lei que deu origem a ele é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, muitas pessoas o conhecem como LOAS por conta disso. Ele é um benefício de prestação continuada, um benefício de renda, no valor de um salário mínimo. Ele é um benefício assistencial. O que que significa? Significa que é um mínimo garantido para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, para a questão de sobrevivência, para a pessoa ter um dinheiro ali para se alimentar, ter um dinheiro para ter um local para morar, um aluguel, saúde, o mínimo. Então, é uma maneira do Estado brasileiro garantir o mínimo para qualquer brasileiro. Então, ele é um benefício de assistência social, assistencial.
Ô, doutor Juliano, quem tem o direito de receber esse benefício, BPC?
Como ele é um benefício de assistência social, Breno, a primeira questão que a pessoa tem que ter em mente é que ela vai estar numa condição de vulnerabilidade financeira. Ela vai ter pouco dinheiro ou nenhum dinheiro. Então, o primeiro ponto é a questão da renda. Esse benefício só vai atingir quem tiver uma renda familiar mensal que seja de até um quarto de salário mínimo por pessoa. O que que significa? Que se você tem um grupo com quatro pessoas, essa renda da família inteira não vai poder ser superior a R$1.000, como se fosse R$250 para a pessoa. Ok, então a pessoa está nessa situação financeira, ela não tem renda para sua sobrevivência, por isso ela vai ter ali uma intervenção do Estado dando esse benefício. Mas para quem que é direcionado? São dois grupos. Primeiro, as pessoas com deficiência de qualquer idade que apresentam impedimentos de longo prazo, seja impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial. Quando eu digo longo prazo, significa um impedimento que tem mais de 2 anos de existência. E justamente por conta desse impedimento, esses deficientes, eles têm uma dificuldade para participar e interagir de forma normal na sociedade, de forma plena, vamos dizer assim. Ele está numa condição desfavorável se comparado a uma pessoa que não tem a deficiência. E o BPC também é direcionado para os idosos com 65 anos ou mais. Então são esses dois grupos: os deficientes de qualquer idade que têm esses impedimentos de longo prazo, os idosos acima com 65 anos ou mais, e que tem que ter essa renda de no máximo um quarto de salário mínimo por pessoa na família.
Ô, doutor Juliano, esse benefício, o BPC, ele tem um limite, ele tem um prazo que acaba?
Não, como ele é um benefício assistencial, enquanto a situação permanecer, a pessoa tem direito a receber. Porém, a pessoa que estiver recebendo, ela tem que ter uma atenção, que é o seguinte: a cada 2 anos ela precisa fazer atualização no cadastro, no Cade Único. É que é revisto pelo governo esse cadastro para ver se a pessoa vai continuar recebendo. Então, em até 2 anos ela tem que ir lá e fazer. Atualizar o cadastro dela, não fazer novamente, só atualizar. Tá. Uma situação interessante que é o seguinte: vamos supor que a pessoa, Breno, ela não tem renda e ela começa a trabalhar, uma pessoa com deficiência. Então, a partir do momento que ela vai ter a renda, ela vai ter o BPC dela suspenso. E aí ela vai ter que informar que está trabalhando. Enquanto ela estiver trabalhando, ela não vai receber. Mas a pessoa tem que ter em mente que é o seguinte: se por qualquer razão ela for dispensada, perder esse emprego, esse trabalho, e ela receber o seguro-desemprego e depois acabar o seguro-desemprego e voltar para a situação anterior na qual ela não tem nenhuma renda, ficou de novo sem renda, ela pode reativar esse BPC que foi suspenso. Isso significa que ela não vai precisar passar por uma nova perícia, ela só vai reativar. Então, se a pessoa tem o BPC e apareceu uma oportunidade para ela de trabalho, na vida a minha ideia é sempre pensar para frente. Ótimo, começa a trabalhar. Se por alguma razão perdeu esse trabalho, você tem em mente que você tem condição de reativar o BPC. Você não vai precisar iniciar todo o processo. A única questão que ela vai ter que se atentar nessa reativação é essa atualização do Cade Único, que tem que ser feita em até 2 anos. Então ela tem que estar sempre acompanhando isso. Esse Cade Único você pode baixar o aplicativo dele e ter ele no próprio celular, entendeu?
Ô, doutor Juliano, o BPC, a pessoa pode receber simultaneamente o BPC e outro benefício da Previdência, como aposentadoria, pensão, seguro-desemprego?
Esses benefícios da Previdência que você citou, não, ela não pode acumular. Porém, tem alguns outros benefícios que ela pode receber junto com o BPC. Se ela recebe algum benefício de assistência médica, que seria um plano de saúde, pode acumular com o BPC. Se ela recebe, por exemplo, uma pensão especial de natureza indenizatória, o que que seria isso? Imagina aquele cidadão comum que foi atingido por um tiro. É fruto de uma ação policial, de um policial, e aí o Estado interrompeu a vida daquela pessoa. E aí os familiares vêm a receber uma pensão do Estado, uma pensão que é paga num formato mensal, uma indenização. O que eu quero dizer? Uma indenização que é paga no formato de uma pensão. Então, se isso acontecer, a pessoa pode receber essa pensão especial e o BPC. Uma outra situação também que o BPC pode ser recebido junto com remuneração que ela vai receber em contrato de aprendizagem, aprendiz, e também a questão da bolsa estágio. Se a pessoa com deficiência for contratada como aprendiz, Breno, ela pode receber o BPC e a remuneração desse contrato de aprendiz por até 2 anos. Se passar disso, o BPC dela vai ser suspenso.
O que que a pessoa tem que fazer, doutor Júnior, para poder receber esse benefício BPC?
Eu falei nas perguntas anteriores sobre o Cade Único, né, que é o cadastro único. O primeiro passo para a pessoa solicitar o BPC, ela vai procurar o CRAS da cidade e se inscrever no cadastro único. Na verdade, qualquer programa de benefício do governo federal, a pessoa vai ter que estar inscrita no cadastro único. Nós já falamos disso aqui para passagem rodoviária gratuita, nós já falamos disso aqui para meia entrada. Então, esse cadastro aí para a família que tem uma situação financeira um pouco pior, recebe menos, é importante ela estar cadastrada. Então, ela faz esse cadastro. Depois que ela fez esse cadastro, ela vai fazer um agendamento no INSS. Ela pode fazer pelo telefone 135, que é uma ligação gratuita, ou ela pode fazer pela internet. Na internet, o jeito mais fácil, ela vai no Google e digita Meu INSS. Aí a primeira página que vai aparecer, ela vai acessar esse portal, que é um portal do governo com várias funcionalidades. Aí lá ela pode fazer esse cadastro para receber o BPC. Lembrando, Breno, que o BPC pode ser solicitado pelo cidadão de forma direta. Ele não precisa da intervenção de advogado, nem de despachante, nem de ninguém. Ele pode fazer isso diretamente. Se essa pessoa tiver alguma dificuldade, seja para ligar, seja para acessar a internet, o que eu sugiro é que ela vá na agência da Previdência Social. Ela pode fazer isso diretamente, que fique claro, não precisa contratar advogado para fazer esse tipo de trabalho. Há diversos outros trabalhos que o advogado faz, mas esse aqui não precisa de um advogado. Somente se tiver alguma situação judicial que precise da intervenção de um advogado. Mas administrativamente a pessoa pode fazer diretamente. É importante a pessoa ter consciência disso, porque infelizmente em algumas situações a gente vê vários profissionais oferecendo serviço que eles não precisariam está oferecendo esse serviço por falta de conhecimento da população, que é justamente o objetivo do nosso programa aqui. É o quê? É esclarecer, é mastigar o direito para que os ouvintes tenham condições de ter acesso a esses direitos que já são garantidos para eles. Vários desses direitos eles conseguem fazer sozinho, outros eles precisam da ajuda de um advogado. Então eu procuro sempre deixar claro o que que ele consegue fazer sozinho. O que que ele vai precisar da ajuda de um advogado? E ainda, o que ele pode fazer por meio de outros órgãos que existe para auxiliá-los? É sempre um objetivo meu aqui tratar isso dessa maneira.
Ô, doutor Juliano, e quais documentos que a pessoa tem que providenciar?
Os documentos pessoais, né? O RG, o CPF. Se a pessoa for representada por alguém, tiver um representante legal, o documento que comprova essa representação legal ou a procuração, o documento pessoal desse representante legal ou procurador, se for um deficiente, documentos que comprovam a deficiência, como atestado médico, exame, o laudo do médico é muito importante. E lembrando aqui que a questão da deficiência ela vai ser confirmada ainda por uma perícia no INSS. Mas o quanto você puder facilitar isso em termos do laudo feito por um profissional específico da sua deficiência, um especialista daquela área, é o ideal para já chegar lá no INSS, na hora da perícia, tudo já está pronto em termos de documentação e já apresenta para o perito, para o médico perito mastigado. Isso aí facilita também.
A gente está conversando aqui com o doutor Juliano Rodrigues Maia, no nosso quadro Entenda Direito. Ele que vem todo sábado aqui bater um papo com a gente. Hoje ele está falando sobre o benefício de prestação continuada, BPC, também conhecido como LOAS. Mais alguma observação a respeito disso, doutor Juliano?
Sim, frisando, o BPC ele é um benefício assistencial, o que significa que qualquer pessoa tem direito a ele, então você não precisa ter contribuído para o INSS. O BPC ele não é aposentadoria, ele não é pensão. Isso significa que a pessoa não vai receber 13º pagamento. Como ele não é pensão, se a pessoa morrer, acaba o BPC. Então, não, ele não deixa pensão por morte. Ele é um benefício assistencial. Então, se você conhece alguma pessoa que está numa situação muito precária, que não tem fonte de renda, que seja idoso com 65 anos ou mais, que seja um deficiente de qualquer idade, que tenha um impedimento de longo prazo, acima de 2 anos, que impede ele de exercer as atividades comuns do dia a dia, você pode ajudar essa pessoa a ter acesso ao BPC. É uma situação interessante que é o seguinte: vamos supor que o idoso mora na Vila Vicentina e ele vai continuar tendo direito a receber o BPC. Ele não vai deixar de ter direito a receber o BPC. E uma outra situação que é interessante também, do deficiente que participa de um programa de reabilitação, que não seja remunerado, ele também continua recebendo o BPC. Então, o BPC é o seguinte: hoje você não tem condição, você recebe. Amanhã você tem, você comunica e deixa de receber. Voltou para a situação anterior, está sem renda, pode reativar o BPC. Ele é um benefício de assistência. Ele é uma maneira do Estado garantir que qualquer pessoa que não tenha a mínima condição de comprar comida, remédio, pagar um aluguel, coisas básicas, comprar uma roupa, o Estado vem e paga esse benefício para a pessoa ter o mínimo de dignidade. Então, ele é assistencial.
O doutor Juliano, esse tema é muito interessante, porque eu acredito que muitas pessoas, né, solicitam o BPC.
Eu considero esse tema muito importante, Breno, porque é o seguinte: infelizmente, algumas pessoas estão numa condição de vulnerabilidade financeira, com pouco dinheiro, e às vezes não tem acesso a esse tipo de informação. Então, se você que tem um esclarecimento maior, tem uma condição melhor, souber de alguém que está numa situação dessa, ajude a pessoa. Ajude a pessoa no sentido de falar para ela que existe, que ela pode ir lá na agência da Previdência, apesar de eu ter indicado que faz o procedimento pelo telefone e pela internet, mas a pessoa pode ir lá na agência que ela vai encontrar um suporte também. Então, orienta essa pessoa, se você conhece uma pessoa numa situação dessa, porque todo mundo tem direito, o dinheiro já está lá, o benefício já existe na lei, é só a pessoa ir lá e solicitar. Então, se você conhece alguém numa situação dessa, ou se você mesmo está passando por uma situação dessa, faça valer esse benefício que você tem aí para poder reestruturar sua vida e você viver da maneira que a gente espera que cada ser humano viva, com o mínimo de dignidade.
E é esse o objetivo aqui do nosso quadro, né, doutor? Levar informação, conhecimento para as pessoas, porque às vezes a gente sofre e sofre muito por pura falta de conhecimento.
Na verdade, a gente escuta que conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro, então é uma maneira que nós temos aqui de ajudar os ouvintes, é justamente compartilhar esse conhecimento que nós temos, que nós dominamos, lidamos com isso no dia a dia, para que as pessoas possam se beneficiar disso. É uma forma de contribuir. Então, se tudo que eu tenho eu devo ao direito, à advocacia, é uma forma de retribuir as pessoas. Isso que é o meu sustento, prover a minha vida e a vida da minha família. Então é ajudar, porque se você escuta e sabe de alguém que está numa situação dessa ou você mesmo, então faça valer esse direito, porque o dinheiro já está lá, já existe e vai te ajudar.
Ô, doutor João, aquela pessoa que quiser ouvir esse quadro novamente, é só te chamar no WhatsApp.
Pode entrar em contato comigo no WhatsApp, ela pode fazer contato contigo ou entrar em contato no telefone da rádio. Ela pode sugerir temas, porque a ideia nossa é tratar tema que seja de interesse dos ouvintes, igual nós mencionamos. O meu contato, telefone, WhatsApp é o 99881-6681. Eu vou repetir, 99881-6681. Esse telefone meu é o telefone de contato profissional também, Breno.
Doutor Juliano, e os abraços de hoje, para quem que vai, meu amigo?
Para a Cíntia, minha mulher, pro Juninho Matos, meu amigo, que fez um show em Pouso Alegre ontem, nós tivemos presente. Para ouvinte Larissa, que sugeriu o tema de hoje. Para ouvinte Alzira, que sugeriu um tema de direito do trabalho na semana passada. Assim como a ouvinte Luzia Lúcia, que também sugeriu sobre a isenção de IPTU. Para o Silvio, para quem não o conhece ainda pessoalmente, que fez a apresentação sobre fisioterapia e acupuntura, que foi muito boa, por sinal. E para o meu primo Arnon, que está fazendo aniversário no dia de hoje, que é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito consciente e prestativa. E antes de finalizar, Breno, eu queria dizer assim, que eu vou te fazer um desafio para a gente fazer uma sessão de acupuntura, para ver se sou eu mesmo que tenho medo de agulha, viu?
Ô, doutor Juliano, a gente gostaria de falar aqui também, para a Luzia Lúcia, que sugeriu o tema do DPTU, para a Alzira, que sugeriu um tema direito do trabalho, e para outras pessoas também, eu acho que é Joselane, Antônio, que a gente não esqueceu nenhum deles, que a gente vai tratar desses temas em programas seguintes, não é isso?
Correto. Nós anotamos todas as sugestões e nos próximos programas nós vamos tratar desses temas que já foram sugeridos.
Ok, meu amigo. Sábado que vem a gente está aqui de novo no quadro Entenda Direito.
Com certeza, às 11h30. Te agradeço a confiança, a oportunidade. Eu te desejo uma boa semana. Um grande abraço.
Esse é o doutor Juliano Rodrigues Maia, hoje falando sobre o BPC.